Papo de Esporte, na Band News FM Belo Horizonte.
Começando mais um Papo de Esporte aqui no Jornal Band News Minas, segunda edição. Nesta quarta-feira movimentada, tem Atlético e América em campo pela Libertadores. E mais uma vez está ao meu lado André Salles, editor-chefe do programa Os Donos da Bola, da TV Band Minas. Boa tarde para você, André.
Muito boa tarde, Gabi. Boa tarde aos nossos ouvintes. Quarta-feira de Libertadores. Definição do grupo D, que tem os mineiros, então a gente está com muito assunto.
Pois é, começando falando do Atlético, que é o líder do grupo D, já tem classificação garantida para as oitavas de final da Libertadores, mas está em busca de garantir pelo menos a quarta melhor campanha geral da competição, já que a primeira e a segunda já não tem mais como, e depende agora de torcer para um tropeço aí para conseguir, quem sabe, a terceira, mas a quarta já garantia alguns benefícios também, né, André?
Exatamente. É uma questão complexa, né? Porque a vantagem de definir a classificação jogando em casa, ela é relativa. Uhum. Assim, é melhor? Eu acredito que é melhor, assim, porque você tem o jogo decisivo diante do seu torcedor, nas condições que você mais gosta, de logística, né? Sim. Você tá do lado do seu centro de treinamento e tudo mais. Mas isso não é garantia de nada, Gabi. Inclusive, eu já ouvi de treinadores que gostam, esses treinadores, né, especificamente, gostam de fazer o primeiro jogo como mandante, fazer o primeiro em casa. Uhum. Geralmente são treinadores mais defensivos. Então, faz 1-0 ali, aquele resultado mais magrinho, e depois joga defensivamente, explorando contra-ataque. E a gente pode falar de muitas equipes que foram campeãs da Libertadores assim. Sim. O São Lourenço, o River Plate, equipes que tiveram a pior campanha, jogaram como visitante todos os jogos e foram avançando. Então, isso é relativo. Agora, os jogadores do Atlético dizem que preferem definir em casa. Uhum. Então, o jogo de hoje tem, sim, um valor importante. O Atlético tenta ficar entre as melhores quatro campanhas, né? Para isso vai ter que quebrar um tabu. Não é um tabu, é uma invencibilidade. O Tolima está 10 jogos sem perder, uma invencibilidade bem interessante que vem desde abril. É uma equipe interessante, uma equipe bem montada, mas que teve muito perto de perder para o América duas oportunidades. Uhum. Né? Então o Galo vai ter, sim, um jogo complicado, mas é amplamente favorito. Acredito que vence, sim, Gabi, e confirma, então, uma das melhores campanhas da Libertadores. Vamos ver se os adversários ajudam dessa vez, né? O Atlético teve a melhor campanha no ano passado, pegou Boca, River, Palmeiras. Não foi vida fácil, mas pelo menos decidiu em casa, né?
Exatamente. O Atlético tem essa história, né, de gostar de decidir em casa. A gente lembra aí da Libertadores de 2013, da Copa do Brasil, que o Atlético também foi campeão, sempre fazendo essas partidas em casa, com viradas históricas também. Então, é algo que está mais ligado ao perfil do Atlético, mas fato é que isso não garante uma vida fácil aí nas oitavas, nas quartas de final, se avançar da Libertadores. E aí, para essa partida, o Galo tem alguns desfalques, né? O Keno e o Eduardo Vargas seguem no departamento médico, e o Zarate também não é uma opção para esse jogo, mas em compensação tem o Everson, tem o Dodô ali como opção também, então acho que o Atlético é favorito para conquistar esse resultado, para vencer essa partida e conseguir então uma das melhores campanhas da Libertadores nessa fase de grupos. Agora falando do América, que também entra em campo, partida às 9 horas da noite contra o Independiente Del Valle no Equador. América que não tem mais chances de avançar para as oitavas de final, mas ainda briga por uma vaga, quem sabe, ali na Sul-Americana, né, André?
Olha, Gabi, eu vou ser bem sincero, assim, eu acho que é o jogo mais difícil do América na chave. Uhum. Até os dois jogos contra o Atlético, eu acho que não são tão difíceis quanto esse, porque a gente está falando de 2.700 metros de altura, uma equipe bem montada, é um jogo realmente muito complicado. O Atlético ficou no empate lá. É claro que não é uma missão impossível vencer por um ou mais gols de diferença, mas o América está muito desgastado, tem um elenco curto, está sofrendo com lesões. Não sei nem dizer se o América vai com força máxima. No fim de semana tem viagem de novo, vai jogar contra o Corinthians, enfim. Uma situação complicada, mas o América tem que acreditar. Tem essa possibilidade de ir para a Sul-Americana. Óbvio que seria interessante para o Coelho estar nessa competição, mas não dá para a gente dizer outra coisa. É um jogo dificílimo para o Coelho, até porque o Independiente Del Valle tem interesse. Se o Tolima perde para o Atlético, uma vitória simples coloca o Del Valle na fase de mata-mata da Libertadores. O que você acha, Gabi? Acho o jogo duro, hein?
Ah, com certeza, uma partida muito difícil, né? O América, inclusive, perdeu para o Del Valle aqui em Belo Horizonte, e agora tem essa questão da altitude. A gente comentava ontem sobre a estratégia do Del Valle de geralmente tentar segurar um pouquinho o primeiro tempo para aproveitar o cansaço do time adversário na segunda etapa. Então, eu acho que é uma coisa que o América também tem que pensar, e é um desgaste muito grande, né, essa questão da altitude. Como o André colocou, a gente viu isso na partida do Atlético, que no segundo tempo os jogadores estavam muito desgastados, e o Del Valle tendo também esse apoio da torcida, realmente é uma partida difícil, mas o América tem que acreditar, tem que tentar fazer a sua parte, entrar para ganhar o jogo mesmo, porque mais uma competição internacional, né? Se conseguir uma vaguinha para a Sul-Americana ajuda muito, ajuda a pegar experiência também nessas competições, a reforçar os cofres ali do clube também. Então vai ter uma missão difícil, claro. Eu acho que o Del Valle é favorito no jogo, mas o América tem que entrar com tudo para tentar conquistar aí um resultado positivo também. Agora falando do Cruzeiro, que viaja amanhã para Criciúma e pode ter alguns reforços importantes para a partida de sexta-feira, André.
Ah, pois é. Alguns que... Um estava muito tempo fora, né? Que é o Felipe Machado. Não sabemos se vai estar nessa viagem. É muito provável. Já está treinando normalmente. E os outros que não estavam fora há tanto tempo, né? O Léo Paes, um jogador bem polivalente. Uruguaio, faz as duas pontas. Faz também a função de ala. Vinha até sendo titular na ala direita quando machucou. Pode ser, então, que volte a ser titular. Enfim, o Pezzolano tem opções para esse setor. E também o Matheus Bidu. Quando ele estava fora, estava jogando o Rafael Santos. É talvez a briga mais acirrada no time do Cruzeiro, né? Então vamos ver nessa viagem se o Cruzeiro vai levar essas três opções. De fato, o Pezzolano, mesmo colocando no banco de reservas, ganha corpo no seu elenco. E tem uma questão, Gabi, até queria saber a sua opinião, que eu tô meio com a pulga atrás da orelha. Na coletiva pós-vitória contra o Sampaio Corrêa, Pezzolano disse que até pensou em começar o jogo com o Rafa Silva. Fez gol, deu assistência. Tô achando que pode pintar aí uma dupla de ataque no Cruzeiro. O Rafa Silva ganhando sequência como titular. Quem sabe se tiver fisicamente bem. Acho que tecnicamente ele mostrou que tem condição. O que você acha?
Sim, entrou muito bem nessa partida, né? Fez o gol, deu uma assistência também. E pode ser uma dupla interessante ali com o Edu, que é um jogador também muito importante para o Cruzeiro. E eu acho que depende muito dessas condições físicas dele mesmo, do que tem apresentado nos treinamentos. Eu acho que se o Paulo Pezzolano comentou nesse sentido, é porque deve estar treinando bem também no dia a dia ali na Toca da Raposa. Então pode ser uma opção. A gente já viu que o Pezzolano tem mexido bastante também nesse setor ofensivo, nessa formação de ataque do Cruzeiro. E eu acho que é importante poder contar com outros jogadores também, porque isso acaba fazendo a diferença. Se o Rafa Silva começar o jogo, vai ter outras opções interessantes, quem sabe para o segundo tempo, para mexer ali na dinâmica da partida, então pode ser uma opção interessante e a gente pode esperar talvez alguma novidade aí nessa formação titular do Cruzeiro para essa partida de sexta-feira. Agora, André, a gente já comentou aqui algumas vezes sobre o caso do Daniel Júnior e tem novidades, né?
Tem novidades. Houve a reunião entre, a gente fala staff, né? Empresário, pai do jogador com o Cruzeiro, até dizem que avançou, que os valores já se aproximaram, mas ainda não houve acordo. Então o Daniel Júnior segue treinando no Sub-20, é um jogador importante para o Cruzeiro, seria bom ele estar nessa viagem, por exemplo, para Criciúma, mas o Cruzeiro não abre mão da sua nova forma de negociar, com valores mais baixos. Vão ver em que pé que fica essa história, que por enquanto tá ruim para todo mundo. Ruim para o Cruzeiro que não tem um jogador, e ruim para o jogador, 20 anos, poderia estar ali atuando, né, crescendo profissionalmente, e não está. Pegar esse gancho de renovações para falar do Atlético também, muitas renovações, sim, né? Sim. Hever até 2023, sinceramente me chamou a atenção essa renovação, pelo momento, não se espera o fim do contrato. E é um jogador de 37, vai fazer 38 anos em janeiro do ano que vem. É renovação também do Mariano, jogador também que tem uma idade avançada, vai fazer 36 anos, mas que é titular, enfim. Então, mais um ano de contrato para o Mariano até o final de 2023. E tem a situação do Igor Rabelo, né? Se o Hever fica, Igor Rabelo está sendo assediado aí, né? O São Paulo está querendo contar com esse jogador, que em julho já pode assinar pré-contrato, mas o São Paulo quer levar ele antes. A oferta seria na casa de 1 milhão de euros. O Atlético tá analisando, acho os números baixos, mas é complicado, né? Porque, assim, em julho sai de graça, claro, no fim do ano, mas tem esse impasse. O Atlético acha que ainda tem chance de renovação com o Igor Rabelo, mas o jogador quer atuar. Desde o ano passado, o Igor Rabelo tá insatisfeito, porque tem muita gente na frente dele e é uma realidade. O Igor Rabelo não é nem o reserva ainda no Atlético, né? Então, é uma negociação que pode sair, sim, a gente pode ficar no radar com essa história do São Paulo, Gabi.
Bom, por hoje é só. Termina aqui o Papo de Esporte movimentado desta quarta-feira. Amanhã a gente volta para falar mais dos times mineiros, repercutir as partidas desta quarta-feira. Até amanhã, André.
Até amanhã, Gabi. Um grande abraço.